Aqui conosco, Carlos Josué Paes, participando da programação da CBN Vale do Iguaçu pela primeira vez. Seja bem-vindo aqui nos estúdios. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Paulo Perdum. É uma honra estar aqui, não pela primeira vez, na rádio sim, em Porto União. É uma honra para nós, apesar de ser bem longe de onde a gente reside, mas com muita honra fui convidado pelo Paulo para ter uns eventos aqui. Já estamos na região desde ontem. Será um prazer passar informações para os corretores de imóveis, para a sociedade em geral, sobre o sistema Confesse Cresce, ao qual sou presidente.
Ok, eu gostaria de ouvir o boa tarde também do Paulo Perdum, ele que é corretor de imóveis, também aqui nos estúdios. Também seja bem-vindo, boa tarde.
Olá, boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN aqui do Vale do Iguaçu. Para mim é uma honra muito grande, pela primeira vez eu como delegado consegui, né, a visita do nosso ilustre Carlos Baimes aqui na nossa cidade de Porto União da Vitória, ainda mais no dia de hoje, né? Um dia que vai ficar marcado para a história do setor imobiliário aqui de União da Vitória e Porto União principalmente, pela criação do núcleo imobiliário das imobiliárias e corretores aqui da região.
Né? Vamos iniciar neste tocante, Paulo, conte para a gente como é que vai acontecer antes de eu entrar no setor imobiliário propriamente aqui com o senhor Carlos, como vai acontecer aqui em Porto União esta questão, esta fundação aqui no município.
Isso. Então, assim, Vanessa, a gente tem trabalhado um bom tempo já com esses corretores, com esse grupo de imobiliárias, com o intuito de transmitir uma imagem com mais credibilidade do corretor nesse setor imobiliário, né? Muitos sabem, nós temos muitos corretores, muitas imobiliárias aqui na região e todos trabalham em diferentes áreas. Alguns mais focados na área de locação, outros na área de vendas, outros na área de avaliação de imóvel, principalmente. E assim, a gente gostaria de passar uma imagem mais adequada para as pessoas, para a comunidade, para que sempre as pessoas, quando procurarem fazer um negócio de imóvel no setor imobiliário, procurarem um corretor de imóveis, tanto como orientação, quanto como participar da transação imobiliária mesmo em si. Né?
E até sobre isso, eu gostaria que o senhor Paulo explicasse um pouquinho para ti. Hoje, como é que o senhor visualiza a comunidade, a importância de ter um corretor? Para que a comunidade tenha este auxílio, como é que o senhor avalia esta importância?
Porque todo negócio imobiliário, o corretor não vende. Eu digo, é uma brincadeira que eu faço. O corretor não vende, quem vende é o proprietário. Uhum. Quem aluga é o proprietário. O corretor intermedia a compra, venda, locação, permuta e opina sobre o valor do mercado. É a profissão que... É a única profissão que permite que quem realize a venda, a locação, a intermediação desses negócios imobiliários seja o corretor. Ela é de fundamental importância para quê? Para o sucesso do negócio imobiliário. E a função primordial do corretor não é só aproximar a pessoa, esse é o comprador, esse quer vender, mas sim dar e qualificar o negócio imobiliário que está sendo realizado. Ele é a pessoa preparada e qualificada, por isso que a gente luta pela qualificação. O Paulo é um dos nossos delegados de Santa Catarina, delegado aqui da cidade, da região, em que ele sabe a minha preocupação com a qualificação e a capacitação, porque hoje os imóveis, dizem que o corretor realiza sonho, mas a gente também não quer que ele cause pesadelo.
Uhum.
Então a importância do corretor no negócio, porque todas as profissões tem a sua importância, mas a profissão do corretor de imóveis, porque na ponta do iceberg que a gente diz, tem a construtora, tem o incorporador, tem o loteador, e lá na ponta quem vende? É o corretor. E a venda, ela não se aprende, ela só com qualificação e capacidade.
Certo. Atuando no setor imobiliário há mais de 30 anos, como corretor de imóveis, o senhor conhece e muito do mercado catarinense. E como é que o senhor avalia o nosso estado no momento? Está satisfeito? É claro que o senhor, em cada cidade em que vai, averigua a satisfação do setor imobiliário ou dos corretores. Hoje, em 2018, há satisfação?
Veja bem, a satisfação para mim, porque como você bem frisou, eu estou desde 83 trabalhando como corretor de imóveis. Eu nasci dentro de imobiliário. E a gente já passou por altas, se eu ficar citando aqui, nós vamos ficar a tarde inteira conversando. Problemas econômicos, Zélia, Sarney, e sempre houve, nunca houve um equilíbrio econômico no Brasil. Mas a profissão do o mercado imobiliário, ele sempre trabalhou de uma forma organizada. Ela é muito sazonal.
Uhum.
O que está acontecendo em 2018, já que vamos chegar agora, é que nós tivemos um boom do mercado imobiliário em todo o Brasil, principalmente em Santa Catarina, no sentido de que até o ano de 2015, 2016, nós vivemos em torno de uns 10 anos de que todo mundo ficou rico, entre aspas,
certo,
e ficou esperançoso. E, infelizmente, a nossa profissão, como qualquer outra, do advogado, do contador, porque a crise agora não é só para o corretor, não é só o mercado imobiliário, é o comércio, é o próprio, eu sou advogado também, eu vejo, eu vou no fórum, eu vejo que está todo mundo reclamando, é loja, é a indústria, né? Demissão em Jaraguá do Sul, semana passada, uma empresa fechou, tinha 3 mil funcionários, que a gente não cito o nome aqui. A crise ela é generalizada. Graças a Deus, quem mora no Sul, não discriminando nem fazendo homofobia a outros estados, o Sul sempre ele foi, principalmente Paraná e Santa Catarina, o Rio Grande do Sul está com problemas econômicos políticos lá, que todo mundo sabe, o negócio imobiliário eu nunca desanimei, e eu passo por todas as cidades, ontem eu estive em Joinville,
uhum,
estive em Blumenau semana passada, estive em Balneário, está saindo prédios e está saindo lá em Florianópolis, está com 48 imóveis para ser aprovado na prefeitura, Blumenau 40. Então, quer dizer, sempre, eu digo assim, é uma brincadeira, Vanessa, que me perdoe, todo dia tem gente casando e tem gente sarando. Então, uhum, negócio para o corretor sempre vai ter. Claro que nós estávamos num apogeu de negócios imobiliários em toda Santa Catarina. Daí tem gente que diz, mas você está falando do litoral? Não, tu vai em Blumenau, tu vai no Oeste Catarinense, tu vai em algumas cidades aqui, eu vejo o crescimento que teve imobiliário. Só para tu ter uma ideia, há 8 anos atrás, nós tínhamos em torno de, talvez, se eu não me falha a memória, 14 mil corretores, uhum, inscritos. Hoje, uhum, nós estamos com 35 mil. Nós estamos com 18 mil corretores em atividade em Santa Catarina, pessoas físicas, em torno de 5 mil pessoas jurídicas. E cada dia que passa, como tem um cancelamento, mas entra também, só essa semana, só de São Bento para cá ontem, nós entregamos a 18 novos corretores de imóveis. Sim. Por quê?
Então, porque, se o senhor me permitir dizer que a economia pode estar até patinando do ponto de vista de grande parte de um segmento aqui no nosso país, porém não está afetando o setor imobiliário.
Não, ela afetou, ela diminuiu.
Diminuiu.
Deu uma estagnada,
mas
porque...
não deixou os
senhores descontentes. Sabe como é que nós estamos no momento, Vanessa, que eu chamo, uhum, é o momento do pensando.
Certo.
Tá, então eu tenho um cliente, eu liguei para ele segunda-feira, ele disse, não, estou dando uma pensadinha. Por quê? Porque nós temos um momento político agora, que está todo mundo em segurança. Até um rapaz que vende carro, que trabalha com automóvel, ele falou para mim, ninguém está, porque ninguém sabe o que vai ser daqui a um mês, dois meses, três meses. Então nós estamos num momento de insegurança econômica, de um momento de insegurança política, que talvez se eu comprar um apartamento hoje de 1 milhão, eu vou ter condições de pagar ele a prestação em janeiro? Então, é essa estagnação que a gente chama momentânea, mas assim, ó, os negócios estão, o Paulo pode ser testemunha, a locação, ela deu uma retraída, mas está acontecendo. Tem gente saindo de um imóvel um pouco menor para o maior, porque tem gente que engravida, ganha filho, vem sogra morar junto. Então sempre tem alguma coisa, e o corretor, eu sempre falo, nunca desistam. Eu estou há 35 anos no mercado,
uhum,
e já passei de situações piores do que nós estamos vivendo agora. Claro, nós estávamos num momento de entusiasmo, de propulsão no mercado, todo mundo construindo, até quem não era construtor e loteador começou a construir vários segmentos da sociedade, e agora não, agora está um momento de reflexão e de análise para saber daqui a 4 meses, né, que nós vamos, janeiro, para quem é que vai estar lá.
Presidente,
aí eu me preocupo.
O senhor se deu atento de que há um grande número de corretores aqui no estado. O senhor não vê isso como, de certa forma, uma concorrência excessiva aqui para o estado? algo que não é bom para ninguém, haja visto que os mercados têm limite. O que, que o senhor acha disso?
Eu nunca me preocupei com a quantidade de pessoas, e sim com a qualidade das pessoas que estão entrando. Tá? A quantidade, como em todas as outras profissões, hoje o CRA, que é o Conselho Regional de Administração, o presidente é meu amigo, no ano passado entrou quase 8 mil pessoas no Conselho Regional em Administração. Só que eles não se inscrevem lá, trabalham irregularmente, exercício ilegal. O corretor, hoje nós temos 7 milhões de habitantes em Santa Catarina. Nós temos em torno de 20 mil corretores em atividade. Uhum. 6 dividido por 2 dá. Nós temos 3 mil pessoas para cada corretor. Então sempre tem negócio. Agora, o bom corretor. Porque quem fica no mercado, a vida útil de um corretor que quer seguir carreira, é a primeira prova é aos 3 anos. Quem pede cancelamento, por quê? Porque não está qualificado nem preparado para exercer a profissão.
A presença do corretor Paulo Perdum e Carlos Josué Bains, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, aqui nos estúdios. Estávamos falando a respeito do profissional corretor de imóveis. E além disso, eu direciono aqui a pergunta ao presidente, onde o senhor já disse em outras entrevistas de que hoje o imóvel se vende. Isso se deve a um investimento do profissional credenciado? Ou o senhor atribui a qualificação do corretor ou ao atual momento? Como é que o senhor avalia esta sua frase? Hoje o imóvel se vende?
Pô, fosse buscar mesmo algumas frases que são minhas, mas quando eu digo imóvel que se vende, porque hoje o produto final, as pessoas que estão construindo, que estão fazendo, porque a pessoa que vem para Porto União, se eu moro lá em Florianópolis, se eu resolvi vir morar aqui por algum, qualquer caso que seja, eu, antes de vir morar, eu já sei aonde que está, o que eu quero.
Certo.
Se é no Paraná, em Santa Catarina, que eu pretendo morar, né, que vocês têm essa peculiaridade. E a região, quando eu vir lá ver que o Paulo Perdum é a pessoa que eu quero procurar, eu já sei até a casa, olha, eu quero ver essas 3 casas com vocês. É nesse sentido. Porque hoje está tudo nas redes sociais, está tudo no universo. Aí vem o que eu falo do corretor de imóveis. Ele tem que estar sintonizado com esse novo espectro de mercado. Porque muita gente, não anuncia, não mostra o imóvel, achando que aquilo ali. Não, hoje mudaram as coisas. Daí que eu falo, por que que o imóvel se vende? Porque é primeiro que ele tem que ter condições. E o segundo é o suporte que o profissional vai dar para a venda desse imóvel. Aí que vem a qualificação do profissional.
Certo. Ainda adicionando agora ao Paulo, que é corretor em especial aqui nas nossas cidades, o que é que a comunidade tem buscado mais em termos de setor imobiliário? Nós já falamos que há este ponderamento, é claro, se fala de recessão, se fala de insatisfação no setor econômico, mas como é que o senhor avalia esta busca da comunidade?
Então, Vanessa, a gente sente agora também pela retração um pouco do financiamento, né, um pouco a dificuldade do pessoal encontrar imóvel, mas a procura pela compra de imóveis ainda continua grande. O que tornou-se agora, nos últimos anos, a dificuldade para essas pessoas conseguirem comprar. Por exemplo, as pessoas há 2 anos atrás financiavam o imóvel 100%. Hoje não se fala mais financiamento em 100% e as pessoas têm a dificuldade em arrumar esse dinheiro para a entrada. Aí diz assim, a pessoa pode usar o FGTS, mas é muito poucas as pessoas que você encontra que tem um saldo de FGTS com o valor da entrada que ela tem que dar para comprar imóvel. Então, quem é que está investindo e comprando, o que está girando hoje no setor? Os investidores, que aproveitam o momento, né, para tentar comprar um pouco mais barato. É justo, porque imóvel, você não ganha dinheiro com ele vendendo, você comprando. Isso é o que muitos investidores enxergam. Eles começam a ganhar dinheiro na compra. Se você comprar bem, o imóvel tem seu valor, né? Adequado. No centro é um, no bairro é outro. Então eu vou lá comprar no bairro São Pedro. Não é porque eu comprei um imóvel no bairro São Pedro que paguei 100 mil num terreno que amanhã eu vou vender por 200. O valor dele é 100. Eu tenho que conseguir comprar ele por 70 para mim ganhar alguma coisa. É
Sim.
isso que os investidores estão vendo e investindo agora, né?
O senhor vislumbra, Paulo, que hoje a comunidade está com a casa própria, o sonho da casa própria mais em mãos, ou ainda ele um sonho?
Olha, para muitos ainda a gente percebe esse sonho, sabe? Porque eu mesmo ontem conversando com alguns corretores, a gente mesmo acaba assumindo esse sonho, essa vontade das pessoas ter a casa própria, e quando elas vão buscar essa linha de financiamento, que é hoje a maior parte da comunidade, da sociedade, vai depender de um financiamento. Porque se a pessoa hoje tem um valor guardado em dinheiro, ela sabe que tem condição de financiar mais um valor sobre aquilo, ela vai buscar o financiamento. Porque ela está pagando aluguel, ela vai destinar esse aluguel para pagar uma parcela. Então, assim, a gente às vezes acaba se sentindo decepcionado quando essa pessoa vem para comprar e financiar um imóvel e sente dificuldade na hora de adquirir esse financiamento com algum banco, com alguma linha de financiamento.
Entendido. E, Carlos, o mercado de luxo hoje, como é que o senhor visualiza essa questão? Até estava lendo alguns artigos antes da sua vinda de que este segmento tem crescido. Se comprova?
Com certeza. É um paradoxo, né? A gente está falando de crise, de situação econômica, então, mas em algum lugar... Eu vou exemplificar dois momentos, um em Balneário e outro em Florianópolis, de um lançamento agora de luxo. Um está com 70% vendido, que eu sei que não é mentira, não é propaganda para chamar, captar clientes, tá? Porque eu conheço a imobiliária que está vendendo, e eu perguntei para ele, disse, não é verdade. Estamos com 4 unidades, 8 reservas, 4 unidades ainda de... Em Balneário também é da mesma coisa. E daí tem, claro, daí tem a questão das classes sociais, porque quem tem, não precisa de financiamento.
Uhum.
Né? Então tem uma, assim, exemplos, bem como o Paulo falou, a pessoa tem um imóvel de 700 mil, 800, mas daí ele, não, quero morar lá naquele de um por andar, que é 1 milhão e 500. Mas ele tem capacidade. Eu digo uma coisa, né? Qual é a melhor venda que o corretor tem que fazer? Que eu acho que todo corretor tem que fazer. É chegar para o cliente e dizer assim, qual é o tamanho do seu bolso para pagar?
Qual é o tamanho do seu sonho?
Isso, não, o sonho é maior.
O sonho
mas
é maior, isso.
A concepção, na realidade, eu não vendo, eu sempre pergunto, você tem condição de pagar R$2.000?
Isso.
Você tem condição de pagar 800? Porque o corretor, claro, quer vender. Né? Eu exemplifico muito assim, eu faço uma comparação muito rápida, é a questão do carro. Tu vai lá, chega lá, o carro custa 90. Daí, mas se vir com a direção elétrica, vai para... Quando tu vê, tu sai com um carro de 118 mil, daqui a 2 meses tu não tem dinheiro para pagar IPVA. E o corretor, também, ele tem que estudar, é função dele. Se viu uma corretora que está tendo um problema lá de uma devolução de imóvel, que não falou para ela que teria o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Causas de Transmissão de Imóvel, cartório e registro de imóvel, cartório de documentos. É obrigação você falar... Que não é só os 700 mil, tem mais os 30 mil, 40 mil, que seja, de IPTU, das custas do negócio. Então, eu prefiro ficar mais preocupado com a questão do qual é o tamanho do sonho. A gente sempre tem que sonhar alto, mas e o tamanho do bolso? Será que é compatível?
Isso.
Então, é bem como o Paulo falou. Eu vou te exemplificar. O Paulo, ele não me ofereceu, mas ele tem um loteamento, é isso?
Sim.
Está vendendo?
Aham. Uhum.
O mesmo terreno lá em Florianópolis, não existe mais aquela coisa. Claro, eu não estou falando de Jundiaí Internacional, tá? O mesmo terreno dele, mesma metragem, na Grande Florianópolis, Palhoça, São José, que Florianópolis não tem loteamento, lá é só condomínios, né? Está o mesmo valor. O valor de São Francisco do Sul, de Araquari, é o mesmo valor daqui, R$ 125.000.
Uhum.
É o mesmo valor, então assim, ó, pode dizer, mas lá em Porto União está caro, não está, é o mesmo preço. O valor do metro quadrado para certo tipo de imóvel, eu nem conheço o empreendimento dele. Eu até queria comprar um, mas ele não me ofereceu.
Opa, agora é a oportunidade, Paulo. O senhor quer dizer, então, que as classes mais prejudicadas continuam sendo a C, D e E, por exemplo. A e B estão neste patamar.
Eu sou totalmente contra financiamento alto. Eu sempre tentei uma educação financeira que no colégio as pessoas não deveriam saber matemática lá no primário, matemática, eles tinham que aprender educação financeira, o que é o dinheiro. Não vamos entrar aqui na educação que nós vamos ficar aqui.
Não, mas
é uma verdade.
É
uma verdade, por quê? Porque a pessoa, claro que eu quero morar na Beira-Mar Norte. Quanto é que custa o condomínio? R$4.000. Quanto é que custa um IPTU de um imóvel desse por ano? Ah, R$12.000, daí chega lá, quando vem a taxa de a coleta de lixo, R$3.000, é um absurdo. Mas ele mora na Beira-Mar, mora em Jundiaí, mora de frente para o mar, em Balneário, numa cobertura, quer pagar o quê? Então, o que eu digo é assim...
Tem que se avaliar tudo.
Tem que se avaliar tudo. Eu tenho dinheiro para morar ali na 4ª Avenida, em Balneário. É ali onde eu posso pagar o aluguel, o condomínio, para me viver uma vida tranquila. Agora, tu não pode se aventurar. O que, que ocorre hoje com os distratos aí? Que teve gente... Ah, que eu vou... Financiamento, todo mundo dando financiamento, Caixa Econômica, Banco do Brasil. E hoje está um enxame de rescisões contratuais com construtoras, com bancos, porque por falta de inadimplência de pagamento de prestação. Eu não me incomodei até agora com ninguém, porque todo cliente que chegou comigo, eu falei, tu não tem capacidade para comprar. Entendeu? Então, tudo isso é função do corretor? Não, mas isso é problema dele, não. É do corretor em saber... Questão de sonho, agora está causando pesadelo.
É igual a gente ir ao médico, por exemplo, isso. Né? Você quer saber de tudo ali do seu problema naquele momento, né, Carlos?
Cada família deveria ter seu corretor.
Isso. Carlos, o senhor diria que o melhor momento para o setor imobiliário, ele já passou ou nós estamos vivendo agora?
Eu sou de uma teoria...
Eu já vi que o senhor é otimista aqui.
Eu sou bem bastante, que eu nunca desanimei, nunca desisti, porque se fosse para ter desistido das minhas duas profissões, já faz tempo, 85, 87, 90 ali, o dia que houve o Collor, eu não estou falando de partido político aqui, que ele congelou, eu dormi rei e acordei palhaço, não tinha um centavo na minha conta, da minha imobiliária. Então vejam bem, nós já passamos por situações, quase 90 dias, não tem dinheiro para pagar funcionários. Hoje não, hoje as coisas estão acontecendo como eu falo, Paulo. Hoje para mim é o melhor momento para comprar. Por quê? É como ele falou bem, nós não combinamos antes aqui, porque agora é o melhor, os imóveis estão com preço razoável, com decréscimo de valor, que é uma realidade que tem o mercado, que regula o preço? É o mercado.
É certo.
Né? Então, tanto que ontem eu vi o dólar deu mais um pulo, mas quem é que regula isso? Política, o Trump e o mercado também, quem diz? Então agora para mim é a melhor época. O que a gente faz? Daí eu não vou trabalhar para pegar o imóvel, eu vou trabalhar para ir atrás, captar clientes para o investidor, que é a melhor época. Pessoas que têm capacidade de um imóvelzinho de dois, pô, ó, apareceu aqui quase com um valor próximo. Com risco que eu tenho que fazer, não é ficar sonhando, acender vela para a Madre Paulina, ai, tomara que caia um cliente aqui com dinheiro para comprar. O corretor tem que hoje...
Tem que ir atrás.
Tem que ir atrás.
O senhor viaja o estado todo. E com certeza não só Santa Catarina, mas tem um aval de outros estados também. O senhor não vê crise também nestas cidades. Hoje, aqui em Porto União, já veio de um segmento, então o senhor não visualiza isso nas cidades. Pelo contrário, está se aprimorando.
Veja bem, eu estou aqui no Paraná, né?
Está no Paraná.
Eu até gostaria de pedir desculpa para o presidente do Crescido... Do Paraná, que estou aqui me intrometido, não pedi nem autorização para ele para estar aqui. Né? Um grande abraço para ele, para todos os corretores de Paraná também, dos conselheiros do Cresci, que são todos meus amigos. Mas assim, o mercado em si, do mercado imobiliário em si no Brasil, é uma tônica só. Porque tinha muito dinheiro, muito investimento, muito empréstimo, e o agora deu uma retração. Tem estados que a gente sabe, mas fica sabendo, que estão com problemas seríssimos. Hoje, eu vou te dar um exemplo do que eu tive uma informação, que hoje tem hotéis em grandes cidades do Brasil que estão fechando o hotel e estão alugando salas. Tem lugar no Rio de Janeiro que eles estão dando 3 anos de graça para você entrar no imóvel, o imóvel que foi lançado, 400, 500 salas, que colocaram no mercado naquele momento do burburinho, e hoje eles estão, tipo, você entra, coloca teu escritório, qualquer empresa lá dentro, e vai pagar o condomínio, a luz, e você fica carência de 3 anos gratuito. Então, claro que é um reflexo do quê? De um alto consumo que teve. Fala em bolha imobiliária, a bolha imobiliária dos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil. O Brasil tem uma coisa chamada... Pelo incrível que pareça, Caixa Econômica Federal, porque ele segura ali o Banco Central segura, e lá não, lá tu não estava emprestando dinheiro, gente saindo de outros ramos de atividades, para quê? Para fazer, claro que foi sanado tudo esse negócio do Minha Casa Minha Vida, é um produto bom, é um produto com pessoas decentes, com os corretores vendendo, e que talvez, se tivesse continuidade, a gente espera que o próximo governante continue, que vai sanar, sim. Nós temos hoje ainda 30 milhões de habitações, não de baixa renda lá do EJ lá. Uhum. Pessoas da classe C, D, que têm grandes empreendimentos no Minha Casa Minha Vida e que cabia no bolso de todo mundo. Só que daí, de repente, acabou.
Certo.
Com um passe de mágica.
Faria a mesma pergunta para ambos. O imóvel hoje é um investimento mais seguro, presidente?
Tu perguntar isso para mim, se eu disser que não, os corretores vão me matar, eu não vou nem sair daqui. Mas eu vou te dar um exemplo que a gente vem aprendendo de outras gerações. Eu estou até arrepiado em responder isso, porque hoje uma pessoa me perguntou isso. Eu nunca perdi dinheiro com imóvel. Eu já tive 500, mas já perdi dinheiro com carro. 30 dias depois de eu comprar um carro, eu tive que vender, eu perdi 25%. Eu já perdi dinheiro com ouro, já perdi dinheiro com dólar, mas com imóvel, engraçado, estou há 35 anos e tudo que eu adquiri, eu sempre ganhei lucro, lucro e lucro. Eu nunca vendi nunca nada menos, porque estava tudo dentro do meu bolso, do tamanho do que eu tinha. Então, assim, pode ter certeza, Vanessa, o melhor investimento de segurança, de patrimônio, de segurança, liquidez, é o imóvel.
É isso, Paulo?
Com certeza absoluta, Vanessa. Né? Você pode talvez não ganhar o que esperava, mas perder, com certeza, você não vai perder.
Perfeito.
É garantido. O negócio com imóveis é garantido.
E conte pra gente, Carlos, quais as ações do Conselho Regional aqui no Estado? As últimas ações, o que é que vem por aí em 2018?
Veja bem, nós estamos, eu sou um dos fomentadores da criação dos núcleos em cada cidade, porque, infelizmente, Santa Catarina, nós não temos o braço social do Cresci. O Cresci é uma autarquia que serve exclusivamente duas coisas: credenciar o corretor de imóveis, o profissional, e fiscalizar. Até estava conversando com o Paulo, muita gente, vocês só fiscalizam quem está instalado. Porque o resto a gente não sabe onde que está. 80% dos corretores aqui posso dizer isso? De Porto União, eles não moram mais aqui e eles não alteram o endereço. Então, o que que acontece? A preocupação do Cresci é em sempre, tanto que eu fiz questão de estar aqui hoje, quando o Paulo me convidou para a inauguração, para isso, a fundação do núcleo, junto com Porto União e como é que é o nome?
Nipuve,
que é o
lugar de Porto União da Vitória.
Isso. Por quê? Esse é o abraço social. É esse que vai chegar, que o corretor, reunidos, tenham força perante aos órgãos competentes, tenham força perante o Cresci, tenham força perante a prefeitura, cartórios, porque senão ele vai ficar perdido, porque o Cresci, para quem não sabe, ele é uma autarquia igual a Caixa Econômica, igual a Prefeitura. Nós devemos prestação de contas para o Ministério do Trabalho e para o Tribunal de Contas da União.
Isso.
Ninguém está brincando ali, porque o Cresci não faz nada, mas o Cresci não é para fazer, ele já está fiscalizando. Quem tem que fazer, e a gente está incentivando, é os núcleos. Nós temos hoje, já esse ano, já fizemos mais de 4, 5 seminários, nós temos mais seminários, porque hoje eu estou muito preocupado, quando eu entrei de presidente, era com a valorização da profissão. Hoje eu vejo que nós somos respeitados, nós temos cadeiras em todas as grandes prefeituras de Santa Catarina, no plano diretor, nós temos na Secretaria de Habitação, a gente faz parte de um contexto. Hoje a gente é consultado por cartorados, por registrador, por Ministério Público, pela própria Justiça, até das próprias avaliações. Nós temos profissionais, grandes profissionais gabaritados, mas o mais importante é, hoje eu estou, já faz desde o ano passado, muito preocupado com a capacitação e a qualificação do profissional. Esse é o diferencial dele. Muita gente diz assim, Barnes, como é que é o sucesso? Por que que tu atingiu? Uma repórter me perguntou isso assim. Porque eu estudei bastante.
Uhum.
Eu sou pós-graduado. Eu, semana que vem, dia 21, 22, 23, eu vou estar em Itajaí fazendo curso de mercado imobiliário. Estou com 54, 56 anos. E o corretor, muito corretor, não sabe fazer um recibo. Me deixa muito preocupado, pessoal.
Isso, acaba não tendo este investimento profissional.
Como é que uma pessoa dessa vai tratar com patrimônio? É a única profissão que lida com o patrimônio financeiro das pessoas.
Isso.
Como é que uma pessoa dessa, eu vou deixar, eu, um proprietário do imóvel, deixar um imóvel de 600, 700 mil reais numa pessoa que não sabe, que não vê, sabe falar sobre financiamentos, se existe IPTU, se tem. O plano diretor, o zoneamento da cidade.
Você tem que saber de cor.
Isso, então, veja bem, nós temos ainda, infelizmente, temos grandes problemas nesse sentido. Então, hoje, o grande moto desse presidente, junto com nossos delegados, que em várias cidades de Santa Catarina, nós temos quase 100 e poucos delegados, é a capacitação e qualificação do governo. A minha vinda aqui, por causa do núcleo, é incentivar, porque agora nós vamos ter um canal, apesar do delegado nosso do Crescer estar aqui, ter um canal de ligação direta com o Crescer. Ah, vamos fazer um evento em Porto União, União da Vitória, Canoinha, traz um palestrante. Sim, agora eu posso, com a criação desse núcleo, alocar uma verba para trazer um palestrante.
Isso.
Tá, então nós temos inúmeras
ter
coisas.
Mais favorecimento na área.
Com certeza.
E por falar, então, no núcleo de corretores imobiliários do Vale do Iguaçu, acontece logo mais às 18h30 a cerimônia, é isso, Paulo?
Exatamente, vai ser lá na dependência do novo prédio do Sesc Senac, né? A partir das 18h30 da tarde, às 18h30. Vamos contar com a presença do nosso ilustre presidente.
Será uma honra.
Carlos Barmes aqui. E o intuito do núcleo realmente é isso que o Barmes falou. É buscar a profissionalização, a união desse grupo, passar uma imagem diferenciada, que esse pessoal vai buscar cada vez mais conhecimento, passando assim mais credibilidade nas negociações dos clientes. E como a gente sempre fala, a gente quer passar que as pessoas tenham o corretor de imóveis, assim como toda a família tem o seu advogado da família, tem o seu médico da família, dentista. Tem o seu dentista da família, também tem o seu corretor dentro da família, seu investidor tem o seu corretor de imóveis, né? E para isso ele busca pessoas credenciadas, preparadas e por dentro do setor imobiliário.
Certo. Agora, 23, Paulo Perdão, corretor aqui de Porto União, obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde.
Imagina, boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço, Vanessa. Foi uma honra estar aqui.
E também agradecemos o Carlos Josué Bains, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina. Foi uma satisfação. Até uma próxima oportunidade. Uma
boa tarde.
Com certeza
terá. Eu agradeço em nome de todos os corretores aqui de Porto União, União da Vitória, é tudo a mesma coisa, né?
Cidades irmãs.
Cidades irmãs. Eu não sei se estava... O Paulo só fala assim para mim, agora tu está em União da Vitória e lá tu está em Dali e tal. Mas assim, é uma honra muito grande em poder estar aqui. Pode sempre contar com o Cresci, nós estamos lá em Florianópolis, independente, a gente às vezes elucida casos, elucida problemas, talvez até entrevistas. Então o Paulo tem meu contato aí se precisar de qualquer coisa para aumentar e ajudar o crescimento da cidade. Porque o Cresci, na realidade, ele não defende o corretor. A função dele social é defender a sociedade de maus profissionais. E é isso para que ele foi criado. A fiscalização do exercício da profissão.